Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Natália Matos e com a participação da repórter Bárbara Renilze, começa agora o Mesa Redonda, que tem como tema o tabagismo. E para falar desse assunto, estamos aqui no estúdio com a presença do pedagogo José Vicente Dias, mestre em comunicação e pesquisador na área de comunicação subliminar há mais de 20 anos. Ele é presidente da ONG de Estudos e Pesquisas em Mensagem Subliminar e criador do website mensagensubliminar.com.br e do médico pneumologista Rui Coelho Pereira, coordenador do Ambulatório de Tabagismo do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Entre as 4.700 substâncias tóxicas do cigarro, a nicotina e o alcatrão causam dependência. Por quê?
A cada tragada assinala mais de 4.700 substâncias. Já foram isoladas 4.720 substâncias químicas. E quem causa dependência é única e exclusivamente a nicotina. O alcatrão ele causa outro tipo de doença, mas a nicotina é a única substância que faz com que um indivíduo permaneça fumando. Se tivesse um cigarro com 4.699 ou 4.719 substâncias químicas e não tivesse a nicotina, todo mundo fumaria e ninguém ficaria viciado, ninguém gostaria de repetir. Então a nicotina, que é a grande vilã, ela é a responsável por manter o indivíduo fumando eternamente.
Dr. Rui, por que o cigarro incomoda tanto as pessoas que estão em volta de um fumante?
É porque existem dois tipos de fumaça. Tem a fumaça que o indivíduo inala, vai dentro do pulmão dele e ele exala. Quando ele exala, ele já exala uma fumaça que já foi mais ou menos filtrada. Então, essa fumaça que ele exala saindo do pulmão dele, já ficou um monte de substância química dentro do pulmão e vai para o meio ambiente uma fumaça que não tem tanta substância química. Já aquela que exala diretamente do cigarro, ela é uma fumaça muito mais venenosa, com muito mais conteúdo químico. Então, ela é muito mais irritante das vias aéreas, dos olhos. Então, ela incomoda muito mais ao indivíduo que não fuma, assim como vai fazer com que aquele que não fume fique doença por inalar aquela fumaça que ele não quis tragar voluntariamente.
E quais são os riscos para a mulher grávida e para o bebê na fase de gestação?
Já está bem documentado que existe um grande número de fetos que nascem mortos e um grande número de fetos com malformações congênitas nas mulheres que fumaram durante a gravidez. Então a gente sabe que mulher que fuma, ela tem uma probabilidade muito maior de ter um aborto, de ter um nascimento de uma criança com defeitos, do que aquela que não fuma. Não obstante isso, depois que a criança nasce, também já tem estudos comprovando que a capacidade escolar da criança que nasceu de mãe fumante, ela é menor do que a capacidade escolar daquele indivíduo que é oriundo de um lar onde não se inalou a fumaça do cigarro. Então, o cigarro é diretamente associado a aborto e malformação congênita de feto e o desenvolvimento escolar mais baixo.
Então, você falou nessa parte do bebê na fase de gestação. Então, muitas mães param de fumar durante a gravidez. Mas fumar ou ser fumante passivo na fase de amamentação também afeta o bebê?
Quando a pessoa traga, o cigarro entra no pulmão e vai para a corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, ele se espalha por todo o corpo. Então, esse cigarro, ele não fica só no meio ambiente, no pulmão da pessoa que fuma. Ele vai para a corrente sanguínea e ele pode se instalar no rim, no cérebro, no coração, para a mama, para o leite materno. O do leite vai para a criança e a criança vai viciar com as substâncias químicas que estão no leite materno que vieram do cigarro. Então não pode ser muita surpresa para uma mãe que fuma muito e a criança bebe aquele leite e ela está intoxicada com substâncias oriundas do tabaco, mesmo que ela não tenha fumado na frente dessa criança. Agora, se ela fumar na frente dessa criança, tem mãe que amamenta fumando. Aí a criança vai receber droga por dois meios, tanto através do leite quanto através da respiração. Então essa criança daqui a um tempo pode começar a chorar, A mãe pode pensar que ela está com vontade de mamar de novo, mas essa criança pode estar querendo nicotina porque ela está viciada em cigarro.
Ah, então o cigarro pode viciar o bebê também.
Também vicia o bebê. Então a gente não admite que mãe fume. Eu acho que deveria causar assim, uma comoção entre todas as pessoas que estão em volta. Tem que falar para a mãe, mãe, você se intoxicar está errado. Mas intoxicar um inocente que não pode se defender, isso causa ojeriza em qualquer pessoa que raciocine sobre o assunto. Então eu não deixo impunemente uma mãe fumar sem eu falar nada. Eu tenho que, pelo menos, dar cultura para essa mãe, para ela entender que ela está fazendo um mal para uma criança que às vezes ela nem sabe o que está fazendo.
Tá, e a respeito do seu trabalho lá no ambulatório, né, de tabagismo, né? Do Hospital Guilherme Álvaro. Como é que funciona o ambulatório lá?
O ambulatório ele é formado por alunos da Fundação Luzida, da Escola de Medicina. E todas as terças-feiras a gente atende um grupo de pacientes que tem necessidade de parar de fumar. Eles se inscrevem sozinhos através do balcão de inscrição lá no Guilherme Álvaro, como se fosse fazer consulta para um cardiologista, para um pneumologista, para um endocrinologista. Ele quer parar de fumar, ele vai se inscrever para parar de fumar lá no ambulatório de tabagismo. Ou então outros médicos que tratam as doenças tabaco associadas. E aí eles encaminham para o ambulatório de tabagismo para o pessoal parar de fumar. Então eles iniciam o tratamento com uma psicóloga, que é a Ana Cristina, com muita experiência, que já fez o curso de capacitação de tabagismo do Ministério da Saúde. Eu também tenho o curso, nós dois somos capacitados. O ambulatório faz um grupo, esse grupo permanece durante um mês. E o nosso propósito é fazer com que em um mês o grupo pare de fumar.
Tem dado certo?
Olha, o sucesso de qualquer ambulatório de tabagismo no mundo, ele é muito baixo. Então as estatísticas dizem que por volta de 50% está o sucesso. Então a gente acha que deve fazer muito mais campanha para evitar que a pessoa fume, porque é muito mais fácil eu conseguir com que uma pessoa não vicie do que depois que pegar uma pessoa viciar e tirá-la do vício. A gente sabe que o sucesso é muito maior em homens e não sabemos por que é menor em mulheres. Hoje as mulheres estão começando a morrer das doenças de tabaco que nem um homem. Antigamente era muito raro você ver uma mulher na UTI por um infarto do miocárdio, por uma bronquite crônica, por um enfisema. Para você ter uma ideia, em 1959, era 9 para 1. Para cada 9 homens, era uma mulher doente. Hoje já está 1 para 1. Para cada homem, é uma mulher doente das doenças tabaco-associadas.
E falando na questão da mulher fumante, foi divulgada nessa semana uma pesquisa do INCA, do Instituto do Câncer, falando isso, que mais de 60% das mortes relacionadas ao fumante passivo são por mulheres. São em mulheres, né?
Antigamente era a mulher esposa do marido fumante, porque antigamente era até um fenômeno social desagradável a mulher fumar. A mulher que fumava há uns 40, 50 anos atrás, ela era tida como uma mulher de má conduta na vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram direto para a guerra, as mulheres começaram a assumir postos de trabalho, elas começaram a ter os mesmos hábitos do homem. E a propaganda tabageira, ela começou a achar que tinha um grande mercado nas mulheres. Então, os especialistas em marketing e propaganda, eles começaram a achar algumas formas de fazer com que a mulher achasse que fumar era um glamour. Então, em Hollywood, e aí os especialistas de propaganda podem falar melhor do que eu. Só sei que deu muito certo.
Então, aproveitando esse gancho do Dr. Rui, nós estamos aqui também na presença do pedagogo José Vicente Dias. Ele é mestre em comunicação e pesquisador na área de comunicação subliminar há mais de 20 anos. Ele é presidente da ONG de Estudos e Pesquisas em Mensagem Subliminar e criador do website mensagensubliminar.com.br.
Ok, boa noite a todos. Eu que quero aproveitar o gancho do Dr. Rui. Com relação a isso, a mídia, com certeza, ela contribuiu de uma forma violenta para difusão do ato de fumar. E, conforme o doutor estava falando, uma vez o adolescente ingressando na área, existe uma pesquisa que prova que quanto mais cedo ele ingressa no vício, mais dificilmente ele vai largá-lo numa idade adulta. Então, a mídia realmente contribui bastante. Até o ano 2000, até a lei 10.167, 2000, que proibiu a veiculação da propaganda em rádio e TV, ou seja, na mídia impressa e mídia eletrônica em geral, até o ano 2000, como vocês costumam dizer, a mídia bombou assim, violentamente o ato de fumar. E em 2007, pensando nisso e preocupado com isso, eu ingressei com uma denúncia junto ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E na minha denúncia eu alegava isso, que o Big Brother, foi especificamente contra o Big Brother, né? Eu não sei se eu posso falar aqui contra alguém, né? Mas na verdade é um ato que aconteceu público, né? Eu acredito que não haja problemas. Mas eu ingressei com essa denúncia junto ao CONAR, alegando que o Big Brother estava fazendo uma apologia ao ato de fumar, sem falar outras coisas, palavras e gestos obscenos, enfim. E o CONAR me respondeu o seguinte, que ele fez como Pilatos, né? Lavou as mãos e disse o seguinte, me respondeu muito educadamente e prontamente, no dia seguinte, já me responderam, alegando o seguinte, que o Big Brother não estava fazendo propaganda de marca de cigarro, especificamente. E quanto ao ato de fumar em si, eles estavam fumando em excesso nas cenas, etc. Eles não poderiam fazer nada, porque se tratava também de um programa ao vivo, etc. e tal. Como se ninguém soubesse que o programa tem até um diretor. Ora, se o programa tem um diretor, embora seja ao vivo, eles são, de certa forma, manipulados pelo diretor. Ora você faz isso, ora você faz aquilo, etc. Enfim, não deu em nada isso. E eu, não contente com isso, aí eu faço até um convite às pessoas que estão nos ouvindo, que façam o mesmo, não se conformem com as coisas que vêm de cima, impostas, e que fizesse como eu fiz. Eu, não contente com essa resposta, eu enviei a denúncia para a Rede Globo de televisão, né? Eu sou um pouco persistente com relação a isso. E o senhor Luiz Erlanger, que é o diretor de comunicação da Rede Globo, ele alegou o seguinte, que eu era o único no Brasil que via esse tipo de coisa, quer dizer, me chamou de idiota, né? Só pode. E me mandou até a imagem do cenário, né? Porque eu estava alegando também que havia cenas de erotismo, né? Colocadas de forma subliminar no cenário do confessionário do Big Brother.
E aproveitando que você falou nessa questão do subliminar, como você consegue identificar uma mensagem subliminar numa propaganda de cigarro?
Não só na propaganda de cigarro, mas propagandas em geral. Olha, existem alguns mecanismos que eu posso até passar para vocês que estão nos ouvindo através dessa programação. Eu creio que no 80%, 90% desses mecanismos, eles eles podem ser utilizados por pessoas comuns, cidadãos. Grava-se um comercial, seja ele de cigarro ou não, de cigarro evidentemente que agora não tem mais, mas grava-se o comercial e pausa-se as imagens, né, em slow motion. E entre os frames nós vamos encontrar um ou dois que não se relacionam com o contexto do comercial. E é justamente nesse frame que está a mensagem que nós não podemos ver ou não podemos ouvir, tá? Se é que você me entende, né? Ou seja, é uma mensagem, o subliminar é uma mensagem que é veiculada, claro, propositalmente, de forma que nós não percebamos isso de forma consciente. E ela passe diretamente para o subconsciente das pessoas, tá? Dos telespectadores. Então, só fechando o Big Brother, e aí eu, não contente ainda com a resposta emitida pela Rede Globo, eu ingressei com uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual, tá? E depois de um mês, mais ou menos, eles, segundo eles, fizeram a varredura no programa, enfim, nos quadros e tal. E eles, claro, né, como tudo nesse país, quase tudo acaba em pizza, então a promotoria achou por bem arquivar a denúncia. Mas eu incomodei, eu acho que só isso aí já está bom, sabe? Então, conforme o doutor Rui falou, eu acho que se a gente tiver oportunidade de evitar que se comece a fumar, é melhor. É melhor prevenir agora do que remediar lá na frente. O Brasil gasta milhões de reais, por volta de, eu creio que uns 300 a 400 milhões de reais por ano para cuidar de doenças. Tá? Dessas doenças, 80% se referem a causadas pelo cigarro, né, doutor?
É, doutor Rui, eu tenho uma pergunta. O que vem atrás das caixas de cigarro? Aquelas, não sei como é que chamaria, do Ministério da Saúde.
Advertência do Ministério da Saúde.
Elas inibem de alguma forma o fumante?
Elas não estão lá à toa, não. Elas foram devidamente estudadas, elas têm comprovação científica em vários países do mundo. E é uma das peças de contrapropaganda que se usa para inibir o uso do tabaco. Eu tive curiosidade de perguntar para alguns donos de bar também se funcionava mesmo, porque a gente tem essas informações de estatísticas fora do Brasil. O Brasil, todo mundo sabe, é muito pobre em estatística. E ele não me contou que ninguém deixou de comprar um cigarro por causa daquelas imagens. Mas mulher não pega o cigarro que tem a propaganda do feto com uma formação congênita. E o homem não pega o cigarro que está com a impotência. Porque nós sabemos que o cigarro causa impotência e sabemos que o cigarro causa malformação fetal. Tanto que deverá estar saindo por esses dias aí, ou nesse mês seguinte, uma nova leva de fotos para serem impressas nessas maços de cigarro. Por quê? Porque a gente sabe que tem resultado e a contrapropaganda tem que existir. Porque apesar de ter muita notícia ruim nesse país, na luta contra o cigarro nós estamos ganhando. Em 1989 nós tínhamos mais de 30% da população fumando. Em 2003 nós estávamos na casa dos 20%. E em 2006 para cá, a população brasileira já conta com menos de 20% da sua população fumando. Então, eu acho que essa contra-propaganda, que é muito pobre, que é muito difícil de se conseguir verba para isso, está conseguindo as duras penas, as custas de pessoas assim aguerridas no tratar da população, no de fornecer informação. Veja bem, esse programa que vocês estão fazendo, isso daqui é um meio de cultura fabuloso. A penetração pública que tem isso é de um valor inestimável para a cultura da nossa população. E com esses programas a gente vai conseguir fazer com que as pessoas fumem cada vez menos, até dentro das universidades. A gente sabe que é proibido fumar dentro da universidade. E a gente entra na universidade e a gente sente o cheiro do cigarro.
Mas até ia perguntar isso também em relação a lugares públicos, como universidades, até tem alguns bares, né?
Restaurantes.
Tem a pessoa que não é fumante, de alguma forma ela pode protestar mesmo, até cobrar dos coordenadores da universidade ou do dono do estabelecimento, já que é proibido, não...
E aproveitando o gancho dessa pergunta da Bárbara, a fumaça do tabaco, né, ela é conhecida como poluição tabagística ambiental, a PTA. Isso polui o local. E quais são os problemas que causam na saúde dos fumantes passivos?
Olha, já está bem documentado que adoecem os dois. Não tem dúvida nenhuma. Isso daí, já cientificamente, a gente tem um milhão de artigos aí para provar isso. As doenças que o tabagista passivo tem são as mesmas que o tabagista ativo tem. Porque ele inala as mesmas substâncias que o tabagista ativo inala. Só que ele não pede para inalar. Então ele tem bronquite, ele tem câncer, ele tem enfisema, ele tem infarto do miocárdio, ele tem insuficiência coronariana, ele tem arritmia cardíaca, ele tem acidente vascular cerebral, derrame, ele tem varizes. Se eu quiser ficar aqui, eu tenho mais de doenças, 50, mais de 50 doenças tabaco associadas. Agora, as mais graves que eu entendo são as que se fazem com as crianças. Às vezes os pais pegam, colocam a criança no quarto, chega na sala e começa a fumar, achando que a criança está longe. Mas não existe debaixo da porta, naquela frestinha, uma frase escrita: fumaça, está proibido passar. Então já foram feitos estudos em crianças dormindo no quarto, onde os pais fumavam, onde eles colhem a urina das crianças. Pegam um coletor urinário. Vocês, não sei se sabem, mas a nicotina, depois que entra na corrente sanguínea, ela se transforma numa substância chamada cotinina, e essa cotinina é eliminada pela urina. Então dá como, é possível você saber o quanto a pessoa fumou medindo a cotinina urinária. Então o que fizeram? Coletaram a urina dessas criancinhas, e no dia seguinte de manhã tinha aquele saco coletor. Todas elas tinham cotinina urinária.
Meu Deus.
Então aquelas crianças estavam se intoxicando pelo tabaco, e o pai achando que não está fazendo mal nenhum. Então não dá para fumar dentro de casa, tem que fumar na rua, porque o vento leva a fumaça para dentro de cigarro. Você não conhece nenhum furacão, nenhum tornado que nasceu dentro da sala e partiu pela janela fora para derrubar tudo que é árvore lá fora. Então, contamina todo mundo. E a gente não merece ser contaminado. Então, nos lugares públicos, coletivos, a lei permite, né? O José pode falar sobre isso, que não é permitido fumar, é só você exercer seu direito. Se você chegar na universidade aqui e ver um professor fumando, pode denunciar o professor, não é permitido a ele fumar. E é um péssimo exemplo o professor fumar, porque ele é líder, ele é formador de opinião.
E como você falou das crianças, a Organização Mundial da Saúde estima que no mundo existam 700 milhões de crianças fumantes passivas. No mundo.
No mundo,
sim. E 2 bilhões de adultos.
É, 80% dessas crianças vão ficar doentes.
Agora, José, essa questão que o Dr. Rui falou a respeito dos pais fumarem na sala e achar que fechou a porta do quarto, tudo bem. Nos restaurantes, por exemplo, tem aquelas áreas de fumantes e não fumantes. Tem barreira para o ar, por acaso?
É, ficou só uma pergunta no ar aí sobre a lei, né? Veja, todo cidadão, ele é coberto pela lei maior, que é a Constituição, tá? E lá no artigo 5º, que famoso, né, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, em primeiro lugar, toda vez que alguém se sentir incomodado por algo, e a fumaça de cigarro é uma dessas coisas que conseguem tirar até o sabor de uma refeição agradável num restaurante ou numa lanchonete, você é obrigado até a se sentar num outro lugar. Eu não tenho muito esse problema, mas eu conheço muitas pessoas não fumantes que sentem dor de cabeça de imediato. Então, a gente também tem que respeitar a hierarquia, não é já chegar a chamar a polícia, sabe? Você se dirige a um dono do estabelecimento e você vai fazer valer o teu direito, tá? Então, é o primeiro ponto. Ele não resolvendo isso, aí você pode ligar para o 190, que é a preservação de direitos, né? Olha, eu quero, por favor, dá para... eu queria solicitar uma viatura aqui no estabelecimento. Não, mas o que está acontecendo? Não, eu queria fazer um boletim de ocorrência sobre preservação de direitos. Eu estou com o meu direito sendo aviltado por um sujeito aqui. O dono do bar está aqui na minha frente e ele não está querendo me atender nessa questão. Imediatamente, olha, não demora muito não, é que 10 minutos no máximo, 15 minutos no máximo, a viatura está ali, você vai fazer um boletim de ocorrência, dali a 5 dias você vai pegar esse boletim já no quartel mais próximo, e ali sim, você vai dar entrada normalmente com um advogado e vai requerer uma indenização por dano moral, coisa do tipo. Agora, arrematando o que o doutor Rui falou, é difícil também você falar para o pai: olha, vai fumar lá fora, porque dentro você compromete a saúde do teu filho. Só que o PTA, né, que é essa poluição tabágica ambiental, já é responsável por 85% da poluição do ambiente, do mundo. Quer dizer, então veja, tá disparado na frente de indústrias e coisas do tipo. Então você imagina, mais de 1 bilhão de pessoas fumando no mundo. né, de ativos, né, não de passivos, de mais de um bilhão de... Eu creio que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumando no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, é realmente preocupante. E a mídia, de um modo geral, está voltando o foco para o aquecimento global, para a questão disso e daquilo, mas a poluição causada pelo tabagismo, pouca gente... Eu até agradeço, aplaudo essa iniciativa de vocês estarem fazendo isso, porque isso aí é realmente muito bom, muito bom.
E, doutor Rui, por que se fumar torna-se um vício? Existe algum indicador que pode sinalizar se o indivíduo tem disposição a se tornar um viciado em cigarro? Porque tem gente que fuma cigarro uma vez e nunca mais fuma, e já tem gente que fuma primeiro e não consegue parar mais.
São estudos complexos que existem recentemente, agora informando que existe uma tendência a se acreditar que seja um problema, inclusive, genético. Assim como o alcoolismo está com essa tendência de um indivíduo já ter uma tendência genética ao alcoolismo, o tabaco também. O indivíduo fica viciado porque na hora que ele inala a primeira dose de cigarro, de tabaco, ele tem receptores nicotínicos cerebrais. Esses receptores, eles se locupletam de nicotina. Se o indivíduo já nascer com poucos receptores ou tiver uma tendência a fabricar novos receptores, ele vai conseguir se livrar do vício mais rápido. Ou então nem gostar. Porque todo fumante que nos escuta sabe perfeitamente como é que foi a sua primeira tragada. No dia da primeira tragada, ele tossiu, ficou tonto, ele engasgou, ele se sentiu mal. O que é que faz com que uma pessoa que tenha uma repulsa ao primeiro ato permanecer nele? Só pode ser a permanência dos seus receptores cerebrais invadidos por uma substância que o faz ficar viciado. Então, a nicotina, ela vai impregnando no cérebro e aí a pessoa começa a fabricar um pouquinho mais de receptor, precisa de um pouquinho mais dose de nicotina, ele vai aumentar o número de cigarros até um dia que ele acha um equilíbrio entre a dose que ele ingere e o número de receptores cerebrais que ele vai ter.
Mas, doutor Rui, aqueles tratamentos que se vendem por aí, adesivos...
Pare de fumar chicletinho,
isso aí resolve?
Bom, alguns sim, outros sem comprovação científica. Então, nós temos dois tipos de tratamento hoje que são cientificamente comprovados. Tem os tratamentos de reposição de nicotina, onde você administra nicotina para o indivíduo e ele diminui a vontade de fumar porque ele recebe droga por outra maneira. Então, o indivíduo fuma porque precisa de droga. Se você der droga via o adesivo, via um chiclete, agora fora do Brasil ainda tem spray nasal, você tranquilamente, você dá uma dose para ele, ele não tem necessidade de pegar o cigarro. Claro que você tem que estudar muito bem isso. Não é chegar na farmácia e comprar um adesivo de nicotina, tacar no braço e achar que no dia seguinte parou de fumar. Cada um ingere uma quantidade determinada de droga. Existem cigarros de 0,5, 0,1, 1 miligrama de nicotina. Então você tem que calcular quanto que o indivíduo está inalando por dia e você dá um adesivo de 7 miligramas, de 14 miligramas, de 21 miligramas, depende da dosagem que ele ingere. E outras drogas que não tem nada a ver com nicotina, que são os antidepressivos tricíclicos, que você tem dependência física e dependência psíquica. Então, a dependência psíquica você trata com antidepressivos tricíclicos e hoje nós temos drogas que são bastante eficazes. Antigamente nós tínhamos a nortriptilina, mais recentemente veio a bupropiona, não sei se eu posso falar o nome comercial ou não devo. Em medicina a gente não costuma falar nome comercial. E agora tem a varenicline, que é uma nova droga, que é muito cara, para vocês terem uma ideia. Um tratamento para parar de fumar hoje com varenicline é R$800, o mais barato você consegue R$600, mas ajudam muito, né? As estatísticas de sucessos ganham percentuais de 30%, 40%, 50% a mais do que se você não tiver um auxílio médico terapêutico, né?
Isso aí perto do que o indivíduo gasta com a saúde dali para frente... altamente compensador, né? Mesmo sendo R$800.
É verdade, né? Mas o indivíduo tem que estar na fase contemplativa. Né? Ele tem que estar preparado para a ação. Porque se ele estiver naquela fase que ele não está muito afim, não adianta pegar o... levar na marra que ele não para.
É, José, eu tenho uma pergunta. Depois daquela lei que coibiu a publicidade, como é que ficou essa venda de cigarros?
Olha, o que acontece, principalmente na mídia televisiva, é a venda, ou seja, a propaganda subliminar do cigarro. Ou seja, aumentou o número de cenas em que os protagonistas estão fumando, por exemplo. Big Brother, exemplo primeiro, absoluto, né? Então, cenas comuns, agora elas estão recheadas de pessoas fumando ao fundo ou num bar. Então, não se... E como a maior indústria, a Souza Cruz, a Philip Morris, então não precisa necessariamente você fazer propaganda de uma marca, entende? Nos Estados Unidos, como é proibido, então era comum você ver nas autoestradas um pedaço do M do Marlboro, por exemplo, um pedaço uma parte do Camelo, do Camel, que é proibido também lá. Então, eles burlam a lei sem infringir a lei.
É, né? Lembrando que nos Estados Unidos é proibida a propaganda de cigarro desde 1971.
Pois é, muito mais tempo que no Brasil. Para variar, o Brasil sempre vem atrás de todo mundo, né? Não é só na Olimpíada, não. Mas é em geral. Agora, não devemos também partir por esse lado, ficar só criticando. É, porque no Brasil isso e aquilo. Cada um, vocês estão fazendo essa parte de vocês, que é excelente essa iniciativa. Eu estou fazendo a minha, o doutor está fazendo a dele. Então, e a gente está num lugar que é maravilhoso, é dentro de uma universidade, né? É o melhor lugar para você estar e ali você difundir ideias, cultura, enfim.
É, doutor Rui... E professor Vicente, a gente agradece a participação de vocês no Mesa Redonda de hoje e o programa fica por aqui.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.